Pauta da 14ª Sessão Plenária Ordinária 2026, dia 8/6, às 18h35. Chamada dos vereadores.
Admir Vera Schmidt.
Presente.
Carlos Alberto Lorenzato.
Presente.
Dorival Matos de Moraes.
Presente.
Everaldo Mandim.
Presente.
Everton Della Libera.
Presente.
Genésio Bartolomeu Rentes.
Presente.
Inês Terezinha Lorenzato Della Libera.
Presente.
Orlando Ricardo Cavalho.
Presente.
E Ivone Manuel da Silva. Presente.
Havendo quórum legal de vereadores presentes, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Leitura do trecho bíblico para a vereadora Inês. Profecia contra os maus pastores. Há dois pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, contra os pastores que os apexem, também em meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugenta delas. Não cuidastes, mas eu cuidarei de vós e castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras para onde tiver afugentos, eu farei voltar aos seus apreços. Serão fecundadas e multiplicarão. Levantarei sobre elas os pastores que apacentam e elas jamais temerão, nem se espantarão. E nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Leitura da ata de 13/2026, a 13ª sessão em plenário ordinário.
Ata número 13/2026, sessão ordinária. A 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura, 1º de junho de 2026. Ao primeiro dia do mês de junho de 2026, às 18h34, reuniram-se em sessão ordinária no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, presidida pela vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, PP, primeira verificação de quórum de abertura, estando presentes os seguintes vereadores: vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, PP, vereador Genésio Bartolomeu Reis, PT, vereador Ivone Amaral da Silva, MDB, vereador Admir Verme Schmidt, MDB, vereador Carlos Alberto Lorenzato, PP, vereador Dorival Matos de Moraes, PDT, vereador Everaldo Mangini, MDB, vereador Everton Della Libera, PP, vereador Orlando Ricardo Tavares, MDB. A presidente, invocando a proteção de Deus e com fundamento na lei orgânica, declarou aberta a sessão. Em seguida, o vereador Genésio fez a leitura de um trecho bíblico. Em prosseguimento, passou a deliberação da ata da sessão anterior, ata número 12, sessão ordinária de 18 de maio de 2026, ata aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente determinou a leitura das matérias previstas no expediente na forma prevista no artigo 162 e 163 do Regimento Interno. Leitura dos ofícios expedidos e recebidos, ofício número 17, número 18, barra 2026, resolução legislativa número 8, barra 2026, ofício número 134 do gabinete do prefeito, ofício número 02 da Secretaria Municipal de Habitação, pequeno expediente, indicação número 5, 2026, do vereador Genésio, que indicou o Poder Executivo para que fosse realizado o calçamento das ruas Independência e Iris Schuster, localizado no distrito de Pedro Garcia. Em defesa, o vereador Genésio comentou que esse pedido vinha ao encontro de sua emenda impositiva que contemplaria os meios fios daquelas ruas, sendo o calçamento uma melhoria que também traria melhor qualidade de vida para os moradores. Finalizou falando que o IDH do Brasil aumentou, melhorando assim a qualidade de vida dos brasileiros, sendo isso muito importante. E esta obra indicada também trataria de mais qualidade de vida. Iniciada a leitura da indicação número 6, de 2026, do vereador Carlos, que indica ao Poder Executivo Municipal o remanejamento de emenda impositiva destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme anexo, para fins de adequação do objeto da referida emenda. Leitura do expediente e proposições. Iniciada a leitura do projeto de lei número 40, de 1º de junho de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit. O projeto ficou baixado para as comissões de legislação, de obras e finanças. Iniciada a leitura do projeto número 41, de 1º de junho de 2026, que altera as leis municipais número 1904/2013 e número 2881/2026 para a atualização de referências normativas federais. Instituição da fundação da função de coordenação na vigilância em saúde. Disciplina da opção remuneratória e das outras providências. O projeto ficou baixado para as comissões de legislação e de saúde e de finanças. Iniciada a leitura do projeto de lei número 42, de 1º de junho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a recompor a contagem do tempo de serviço dos servidores públicos municipais no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 e da outras providências. O projeto ficou baixado para as comissões de legislação e de finanças. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, da agricultura e finanças, referente ao projeto de lei número 39/2026. Em seguida, os pareceres foram postos em discussão, não havendo manifestações, foram postos em votação, sendo aprovado por todos. Iniciada a apreciação do projeto de lei número 39, de 1º de junho de 2026, que institui o Programa Municipal de Patrulha Agrícola Familiar, autoriza a cessão de uso gratuito de bens, móveis e das outras providências. Em seguida, o projeto foi posto em discussão, não havendo manifestações, foi posto em votação, sendo aprovado por todos. Votada a ordem do dia, foi concedida a palavra para explicações pessoais, na forma prevista do artigo 169 do Regimento Interno, conforme a inscrição prévia. O vereador Everton saudou os presentes e iniciou seu pronunciamento comentando sobre a resposta encaminhada pela Corsã à Casa Legislativa na semana anterior. Destacou que o documento não esclareceu satisfatoriamente os questionamentos apresentados pelos vereadores. E ressaltou que, embora o assunto já esteja se tornando recorrente e desgastante, sua discussão permanece necessária, uma vez que os problemas relacionados ao abastecimento de água continuam afetando a população. Relatou que vem acompanhando a situação também em âmbito regional por meio de noticiários e redes sociais, demonstrando preocupação com a falta de manifestações mais efetivas. Especialmente por parte dos chefes dos poderes executivos. Recordou que à época da privatização da Corsã, os municípios foram contemplados com recursos financeiros, questionando diante do cenário atual. Onde estaria a responsabilização decorrente desse processo de terceirização? Acrescentou que não observou movimentações por parte da Conselheira em relação ao problema, solicitando à presidente da casa que fosse encaminhado ofício ao prefeito municipal e a referida associação, requerendo informações acerca das providências que estão sendo adotadas para enfrentar essa demanda. Ressaltou a necessidade de medidas urgentes, afirmando que os transtornos persistentes diariamente representam um desrespeito à população. Destacou ainda que, além do elevado custo do serviço, a qualidade da água fornecida é insatisfatória. Na oportunidade, informou a comunidade o número de atendimento da Corsã vinculado ao escritório de Campo Novo, manifestando novamente sua indignação pelo fato de o atendimento presencial ocorrer apenas em duas tardes por semana, às segundas e quartas-feiras. Por fim, relatou que, a pedido de agricultores, esteve conversando com o secretário municipal de agricultura para tratar da oferta de curso de aplicação de agrotóxicos. Explicou que a capacitação é requisito para aquisição de determinados produtos e atende a uma demanda dos agricultores do município. Segundo informações recebidas, os cursos serão disponibilizados nos meses de junho e julho, com divulgação das datas em momento oportuno. O vereador Genésio saudou os presentes e iniciou sua manifestação abordando os dados do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, levantamento realizado pelas Nações Unidas, ressaltou que se trata de um indicador técnico desvinculado de questões político-partidárias, destacou que os dados demonstram o aumento da expectativa de vida da população brasileira, ou que considerou um resultado positivo e de grande relevância. Acrescentou que a área da educação, especialmente no município, vem apresentando avanços significativos, fator que contribuirá para uma melhor qualidade de vida das futuras gerações. A vereadora Inês saudou a todos os presentes e, ao se manifestar sobre a resposta encaminhada pela Corsã, afirmou que o documento foi recebido de forma incompleta, sem responder aos questionamentos formulados pela Casa Legislativa, o que considerou uma demonstração de desrespeito ao Poder Legislativo. Informou ainda que também foi encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, cuja resposta não havia sido recebida. Relatou ter conversado com um responsável da Corsã em Campo Novo, o qual mencionou a possibilidade de um dos postos de captação estar sofrendo desmoronamento, fato que poderia explicar a presença de barro na água distribuída à população. Considerou a situação inadmissível, tendo em vista que os consumidores pagam por um serviço que deve garantir a água de qualidade. Informou ainda que os ofícios necessários seriam encaminhados. O vereador Everaldo solicitou a parte e relatou que há algum tempo ocorreu uma situação semelhante no distrito de Pedro Garcia, quando em períodos de chuva a água chegava turva às residências. Explicou que na ocasião foram realizados investimentos para ampliar o revestimento do poço, medida que solucionou o problema. Ressaltou não ter certeza se a causa atual é a mesma, mas colocou-se à disposição para colaborar na busca por soluções. Retornando à palavra, a vereadora Inês afirmou que a população vem sendo surpreendida diariamente pela ocorrência de água imprópria para o consumo, defendendo uma solução definitiva seja buscada com urgência. A vereadora Ivone solicitou a parte, observou que o problema inicialmente registrado no período da Páscoa não poderia continuar impactando a população até o presente momento, o que indicaria a existência de outra causa ou a inadequação de reparos realizados na época. Em relação à atuação da Conselheira, manifestou entendimento de que as entidades não estariam suficientemente engajadas na causa. Em contrapartida, destacou que a CANRES vem participando ativamente, tendo em vista que participa de grupo do trabalho do WhatsApp e vem acompanhando as providências adotadas pelas câmaras municipais da região, incluindo a organização de mobilização popular e a realização de audiência pública. Acrescentou que, inclusive, nesses grupos tem sido comentada a ausência de manifestações mais efetivas por parte dos poderes executivos. Em seguida, a vereadora Inês reiterou que cabe, em primeiro lugar, ao prefeito municipal adotar as providências necessárias para solucionar a situação. Nada mais havendo a tratar, às 19h30, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, primeira secretária da Câmara Municipal, e pela presidente da mesa diretora. Câmara Municipal de Vereadores de Braga, 1º de junho de 2026. Vereadora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente. Vereadora Ivone Amaral da Silva, primeira secretária.
Coloca a ata número 13/2026, a 13ª sessão ordinária, em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Leitura dos ofícios expedidos e recebidos. Ofício número 139/2026, GP do ofício número 58/2026, Secretaria da Saúde.
Ofício número 139/2026, do Gabinete do Prefeito, Braga, RS, 8 de junho de 2026. A Sua Excelência, Senhora Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, Presidente do Poder Legislativo de Braga. Assunto: justificativa técnica acerca da ausência de impacto financeiro no projeto de lei número 41/2026. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e os demais membros deste respeitável Poder Legislativo, dirigimos-nos a esta casa para tratar das repercussões financeiras e orçamentárias que circundam a tramitação do projeto de lei número 041/2026. A referida proposição legislativa visa promover o aperfeiçoamento da legislação sanitária e administrativa municipal por meio da alteração das leis municipais no número 1904/2013 e número 2881/2026. Diante do legítimo interesse desta casa em resguardar a rigidez fiscal do município, faz-se necessário pormenorizar o dinâmico orçamentário que envolve a matéria para evidenciar que a inovação proposta não acarreta novos gastos públicos. O cerne do projeto de lei nº 041/2026 repousa na inclusão de um parágrafo único ao artigo 3º da Lei Municipal nº 2881/2026, disciplinando a situação dos servidores polivalentes que atuam de forma concomitante na equipe de saúde da família ou na equipe de saúde bucal e cumulativamente na equipe de vigilância em saúde. Ocorre que os referidos profissionais já se encontram integralmente contemplados na estrutura remuneratória e no impacto financeiro previamente calculado para a atenção primária em saúde. O real e efetivo impacto orçamentário decorrente do incentivo à saúde foi inteiramente absorvido e processado quando da aprovação do projeto de lei número 34/2026, que institui formalmente o regramento da atenção primária à saúde e fixou as metas de desempenho. Dessa forma, a alteração proposta atua exclusivamente como um mecanismo de justiça distributiva e opção remuneratória mensal, permitindo que o servidor opte pela percepção do incentivo de maior valor nominal entre os regimes postos. Como o texto legal veda expressamente, sob qualquer hipótese, a percepção cumulativa de ambos os benefícios pecuniários, impede-se categoricamente a sobreposição de despesas ou a criação de uma nova obrigação financeira líquida para o erário. Trata-se, portanto, de um remanejamento interno de opções remuneratórias que se mantém estritamente dentro das dotações orçamentárias próprias e já autorizadas da Secretaria Municipal de Saúde, com a garantia de que a municipalidade opera dentro dos limites fiscais previamente homologados na atenção primária à saúde. Consolida-se a segurança jurídica e orçamentária indispensável para a submissão e acolhimento da presente matéria. Diante de todo o exposto, solicita-se a esta conspícua Casa Legislativa o recebimento e a juntada desta justificativa técnica aos autos do processo legislativo, deliberando-se ato contínuo pela aprovação integral e unânime do projeto de lei nº 41/2026. Respeitosamente, Sadia Henrique Della Libera, prefeito municipal. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, número 58/2026, Braga, 13 de junho de 2026. E uma senhora, Inês Terezinha Lorenzato Della Libera, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhora, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, Vossa Senhoria, venho por meio desse solicitar o espaço do auditório da Câmara Municipal de Vereadores no dia 9 de 6 de 2026, às 14 horas, para a realização da audiência pública referente à apresentação dos instrumentos de gestão mencionados abaixo. Primeiro, relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente ao período de janeiro a abril de 2026. Monitoramento da gestão de saúde do primeiro quadrimestre, referente ao período de janeiro a abril de 2026. Apresentação do comitê e do plano de contingência de estiagem, sendo que no que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de estima e consideração atenciosamente, Vera Lúcia Salante, secretária municipal de saúde. Ofício número 128 do RH 2026, Miraguaí. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Mais Edis. Oportunidade de emprego, vagas de emprego para portadores de deficiência. Excelentíssimos vereadores, presidente de Mais Edis. Apraz nos cumprimentá-lo cordialmente, oportunidade em que nos servimos do presente para divulgar e ao mesmo tempo solicitar divulgação por esse Poder Legislativo de que a empresa Mais Frango Miraguaí Limitada dispõe de vagas para portadores de deficiência, consoante disposição prevista no artigo 93 da Lei nº 8.213/91 e decretos nº 3.298/1999 e 3.956/2001, necessitando assim de pessoas portadoras de deficiência para participarem do processo admissional junto à empresa. Assim, solicitamos que esse Poder Legislativo nos ajude a divulgar em seu município a oferta dessas vagas, oportunidade de emprego, através da distribuição desta informação junto à OLERIPE de cada servidor desta casa legislativa. Divulgação nas sessões legislativas e em programas de rádio, se porventura existem, e site oficial do Poder Legislativo, bem como afixados no mural do átrio dessa casa legislativa, a nota anexa. Esse trabalho vem de encontro com o interesse da empresa em cumprir a disposição legal, bem como vem de encontro com o interesse do município em ajudar a colocar as pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Dispomos imediatamente de vagas para auxiliares de produção para trabalhar no frigorífico situado na rodovia RS-330, sem número, Irapuá, Miraguaí. Estamos à disposição através do telefone 55-3554-1003. Solicitamos gentilmente que este Poder Legislativo acolha a presente solicitação da empresa Mais Frango no que tange ao auxílio da divulgação, respondendo ao presente ofício com a informação de qual medida adotou para divulgar a oportunidade de emprego para pessoas portadoras de deficiência em seu município. Contamos com o vosso apoio, sendo que apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Franciele de Oliveira Albarello, supervisora da RH em Operações Mais Frango, Miraguaí.
Coloco o ofício da Secretaria da Saúde para o uso do plenário em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for desfavorável se manifesta em pé. Aprovado. Leitura dos pareceres das comissões de legislação e finanças referente ao projeto de lei número 040-2026.
Parecer número 337/2026, parecer referente ao projeto de lei número 40, de 26 de maio de 2026, parecer favorável. Ante o exposto, tendo em vista as considerações expedidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbices à aprovação do projeto de lei número 40, de 26 de maio de 2026, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados, razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Orlando Ricardo Tavares, relator. Vereador Everton Della Libra, de acordo com o relator. Vereador Genésio Bartolomeu Rentes, de acordo com o relator. Parecer número 40, Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer referente ao projeto de lei número 40, de 26 de maio de 2026. Parecer favorável. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereador Carlos Alberto Lorenzato, de acordo com o relator. Parecer número 287/2026, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 40, de 26 de maio de 2026. Parecer favorável. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereador Everton Della Libera, de acordo com o relator. Vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator.
Coloca os pareceres em discussão. Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei nº 040-2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e superativo.
Justificativas ao projeto de lei nº 40/2026. Senhora Presidente e nobres vereadores. Projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação, objetivo a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2026, com a finalidade de suplementar a rubrica orçamentária no orçamento vigente. Tal suplementação se faz necessária para a execução de obras de capeamento asfáltico na Rua Redentor, trecho 2, no distrito de Pedro Garcia, no valor de R$ 190.554,01, conforme a planilha orçamentária em anexo. Diante da clareza e importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Respeitosamente, Sadi Henrique Della Libera, prefeito municipal.
Coloca o projeto em discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está, quem for de sua varalva se manifesta em pé. Aprovado. Leitura dos pareceres e comissões de legislação, saúde e finanças referente ao projeto de lei número 041 de 2021.
Parecer número 338/2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 41 de 26 de maio de 2026, parecer favorável. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista as considerações expendidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbices à aprovação do projeto de lei número 41, de 26 de maio de 2026, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados, razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Genésio Bartolomeu Mendes, relator. Vereador Everton Della Libera, de acordo com o relator. E vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator. Parecer número 113/2026, Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer referente ao projeto de lei número 41, de 26 de maio de 2026. Parecer favorável. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereador Carlos Alberto Lorenzato, de acordo com o relator. E vereador Genésio Bartolomeu Mendes, de acordo com o relator. Parecer número 288/2026, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 41, de 26 de maio de 2026. Parecer favorável. Vereador Edson Della Libera, relator. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator. E vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 041/2026, que altera as leis municipais número 1904/2013 e número 2881/2026, para atualização das referências normativas federais, instituição de função de coordenação na vigilância em saúde, disciplina e de opções remuneratórias de outras providências.
Justificativas ao projeto de lei número 41/2026, senhora presidente e novos vereadores. O presente projeto de lei propõe o aperfeiçoamento da legislação sanitária e administrativa do município de Braga, visando a modernização de referências normativas e a harmonização dos sistemas de incentivo pecuniário. A proposta foca na atualização da Lei Municipal nº 1904/2013, que regula a vigilância em saúde, e na adequação da Lei Municipal nº 2881/2026, que institui incentivo por desempenho na atenção primária à saúde, garantindo coerência sistemática e valorização do corpo funcional. A retificação do artigo 1º da Lei Municipal nº 1904/2013 é imperativa para a preservação da viga mestre da legalidade administrativa. Nota-se que a citação à portaria do Ministério da Saúde número 3.252 de 2009 encontra-se defasada, tendo sido sucedida pela portaria do Ministério número 1378 de 2013 e posteriormente consolidada na portaria de consolidação do Ministério da Saúde, número 4, de 2017. Essa atualização, portanto, garante que o marco legal municipal dialogue com a norma federal vigente, assegurando a continuidade das ações de vigilância epidemiológica e ambiental, adicionalmente a criação da função de coordenação com incentivo de R$500. Supre uma lacuna organizacional, estabelecendo uma liderança técnica necessária para o cumprimento das metas pactuadas junto ao Ministério da Saúde. A inclusão do parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal número 2881/2026, por sua vez, materializa o município na razoabilidade da justiça distributiva, pois diante da coexistência de diferentes regimes indenizatórios, cujos valores na atenção primária podem atingir até R$550, enquanto na vigilância em saúde permanecem fixados em R$300. Revela-se essencial resguardar o servidor polivalente. Dessa forma, a medida permite que o profissional que atua em ambas as frentes opte pelo valor mais vantajoso, conforme o desempenho alcançado, impedindo que a passagem a setores com normas defasadas resulte em prejuízo financeiro. Essa técnica legislativa evita a acumulação indevida de verbas, mantendo o equilíbrio fiscal enquanto prestigia o princípio do não retrocesso e da dignidade do trabalho. Assim, a proposição consolida-se como uma medida de equidade técnica que fortalece a rede de saúde local, ao organizar a coordenação e permitir a livre opção pela remuneração superior. A administração municipal deve trazê-lo pela eficiência e pelo respeito aos profissionais que sustentam os servidores públicos essenciais. Pelos fundamentos expostos, a aprovação do presente matéria é medida de inteira justiça e conveniência administrativa para o município de Braga, motivo pelo qual aguarda-se a aprovação unânime desta Casa Legislativa. Respeitosamente, Sadi Henrique Della Libra, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão, coloco em votação. For favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifeste em pé. Aprovado. Leitura dos pareceres das comissões de legislação e finanças referente ao projeto de lei número 42/2026.
Parecer número 339, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 42, de 29 de maio de 2026. Parecer favorável. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista as considerações expendidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existem óbices à aprovação do projeto de lei número 42, de 29 de maio de 2026, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados. Razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Everton Della Libera, relator. Vereador Genésio Bartolomeu, de acordo com o relator. Vereador Orlando Ricardo Tavares, de acordo com o relator. Parecer número 289/2026, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 42, de 29 de maio de 2026. Parecer favorável. Vereador Orlando Ricardo Tavares, relator. Vereador Everton Della Libera, de acordo com o relator. E vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 042 de 2026 autoriza o Poder Executivo a recompor a contagem de tempo de serviço dos servidores públicos municipais no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 e da outras providências.
Justificativas ao projeto de lei número 042/2026. Senhora Presidente e novos vereadores. O presente projeto de lei visa obter autorização nos termos da Lei Complementar nº 226, de 12 de janeiro de 2026, para recompor a partir do mês de janeiro de 2026 a contagem de tempo de serviço não computado no período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para efeitos de adicional por tempo de serviço, promoção de classe e prêmio subsidiário. O objetivo do projeto é promover a adequação funcional dos servidores municipais, assegurando a recomposição do período não contabilizado exclusivamente para fins de aquisição de vantagens temporárias, observadas as disposições legais e os limites orçamentários e financeiros do município. Importante destacar que a recomposição prevista nessa lei produzirá efeito apenas prospectivos, não autorizando pagamento retroativo automático de valores, nem gerando direito adquirido a diferenças pretéritas, preservando-se assim os princípios da responsabilidade fiscal, da legalidade e da segurança jurídica. Além disso, o projeto busca adequar corretamente os registros funcionais e as futuras datas de implemento dos direitos estatutários vinculados ao tempo de serviço, garantindo uniformidade administrativa e tratamento isônico aos servidores públicos municipais. Diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto, do presente projeto de lei pelos nossos vereadores. Respeitosamente, Sadim, que dela libera prefeito.
Coloco o projeto em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifeste em pé. Aprovado. Leitura da prestação de contas e despesa da Câmara de Vereadores no mês de maio de 2026.
Gastos da Câmara Municipal de Vereadores no mês de maio de 2026. Luz, R$ 271,22. Água, R$ 179,66. Telefone 207,06, internet 72,90, a base 2,828,00, aluguel 2,775,50, em Leges, consultoria e assessoria 854,98 do mês de abril, 854,98 do mês de maio. Aticom Tecnologia de Informação 1,737,28, Observador Regional 1,350, mês de abril. Observadora Regional 1.350, mês de maio. INSS Servidores e Vereadores e Servidores 10.544,72. Subsídio dos Vereadores 36.676,10. Salário dos Funcionários 23.925,80. Vale Alimentação dos Funcionários 2.625. IP 1.932,50. Tá? Tarifa bancária do IP, R$ 20,22 no mês de março, R$ 20,10 no mês de abril. Inscrições de cursos, R$ 1.258, diárias, R$ 900. Adiantamento de combustível, R$ 266,40. LC comunicação, ajustes no site, R$ 100. Supermercado, material de consumo, limpeza e higiene, R$ 1.583,96. Padaria Tuti, R$ 295. Total das despesas da Câmara no mês de maio de 2026, R$ 92.671,88. Devolução para a Prefeitura. Juros de aplicação financeira da Câmara, R$ 2.933,61. Duodécimo recebido, R$ 158.503,32 no mês de maio. Passamos às explicações pessoais com a palavra do vereador Ademir Bernd Schmidt.
Quero saudar o presidente, novos colegas vereadores, do jornal, nossos colegas funcionários, sejam bem-vindos à sessão. Eu quero pedir a presidente que encaminhe a moção de pesar ao seu Antônio, ao seu João Ribeiro, para os familiares, especialmente para a ex-vereadora desta casa, Maria Fátima Gonçalves. Esse aí é meu pedido. Eu faço o nome da nossa bancada e de todos os vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Braga. Isso aí, meu muito obrigado.
Palavra com o vereador Everton de la Libera.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, os funcionários que se fazem presente, o Marcão do Observador Regional, que nos acompanha aqui, aos ouvintes da nossa sessão, que estão assistindo via Observador Regional, em especial as comunidades que nos assistem nesse momento. Eu também quero fazer uma moção de pesar aos familiares de Carmelinda Maria Colúcia Nirich. Então, que a nossa presidente faça essa moção de pesar aos familiares, tá? Mãe do ex-prefeito Hermes Nirich, do Chico Nirich, do Sérgio Nirich, como são conhecidos, né, aqui na nossa cidade e externar a nossa tristeza pelo falecimento da Dona Carmelina, então, que estava com 97 anos. Então, nós da nossa bancada do Progressistas e os demais vereadores, acho que também concordam com essa moção e era esse o meu pedido. Tá? Senhora Presidente, eu quero fazer um comentário de um asfalto que vai ter lá na localidade Pedro Garcia, na Rua Redentora. É, hoje a gente estava discutindo sobre isso aqui na Câmara de Vereadores, nas comissões, e eu gostaria de fazer um pedido ao prefeito municipal. Tá? Fazer um pedido porque assim, ó, eu sei, tá, da discussão que teve ali, teve um asfaltamento lá na localidade já, e o que acontece? Tem uma rua, tá, que é a Rua Pedro Garcia, que passa a estrada estadual, tá, lá pelo local, e essa rua por ter moradores, tá, de determinado partido, por divergências pessoais, ela não foi realizado asfaltamento lá antigamente, tá? E eu sei, pessoas do nosso partido foi lá, se comprometeram a buscar recurso com deputados para realizar essa obra, e mesmo assim, a atual administração da época, se recusou a fazer, tá? Teve que colocar em outro lugar. Então, acho que o senhor prefeito, atual prefeito, né, poderia olhar com carinho a situação, porque eu acabei de olhar no mapa, né, aqui do o mapa do nosso município, consta ali que é a estrada estadual, que liga o município com Iaquá e Miraguaí. Então, acho que essa questão de politicagem, coisa tem que terminar. Então, se futuramente tiver, de repente, se Deus nos ajudar de ter um asfalto entre Braga e Miraguaí, o asfalto vai ter que passar por ali. Então, se o prefeito tivesse disponibilidade de fazer ali, seria muito importante. Era isso, nada mais.
Palavra com o vereador Dorival.
Quero cumprimentar a senhora presidente nesse momento. Cumprimento demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, especialmente o observador regional, sempre presente, os internautas que nesse momento estão nos assistindo, desejamos a todos boas-vindas a essa sessão. Quero nesse momento fazer uma cobrança ao Poder Executivo sobre um programa do Governo do Estado que chama-se RS Qualificação. No ano passado, quando foi lançado esse programa, que é um projeto da autoria do deputado Gilmar Sacella, e aí eu tive no lançamento do RS Qualificação. O que quer dizer RS Qualificação? Esse é um programa que vai trazer, qualificar pessoas para o trabalho. E nesse RS Qualificação tem aulas para mecânico, para carpinteiro, pedreiro, eletricista, torneiro mecânico, mais de 20 cursos estavam disponíveis para o nosso município. Mas, porém, tem uma data de inscrição e tem tempo determinado para que as prefeituras se cadastrassem nesse programa. Mas como eu cheguei na sexta-feira de Porto Alegre, na segunda-feira eu tive do gabinete, levei todos os pedidos que eu precisava e deixei na mesa do prefeito. Eu acredito que o Marcos Rogério Dias também teve sentado junto com o pessoal da prefeitura e colocou todas as exigências que exigia o programa RS Qualificação. Cada aluno que participasse tinha 80 horas, um salário mínimo. Ia ganhar dinheiro para fazer o curso. Não precisava pagar para fazer o curso, ia ficar formado, conforme nós temos aqui no município vizinho, que já formaram muita gente desse RSS qualificação. E infelizmente o tempo passou e o nosso município perdeu essa chance de criar novos profissionais no nosso município sem ter custo nenhum do seu bolso, mas tinha um salário mínimo para cada aluno. Não precisaria nenhuma peça da administração pública, porque eles têm uma carreta onde dentro dessa carreta eles fazem o curso, dão aula, não depende nada do município. E infelizmente nosso Braga ficou fora. Tenente Portela, eles formaram mais de 30 alunos, e hoje tem aluno ali que andava catando latinha, hoje ganha R$6.000 por mês de torneiro mecânico. Isso nós estamos falando com convicção e com prova disso. Então eu fiquei muito chateado. E por que que isso não aconteceu? Porque eu acredito que deve de existir alguém dentro da prefeitura que esteja acompanhando todos os programas do governo federal, do governo estadual, para estar a par das burocracias, para que a prefeitura possa se cadastrar, para que o nosso município seja beneficiado com os programas do governo federal e do governo estadual. Então, eu acredito que agora está saindo novos programas. E a gente fala isso porque a gente também pensa no amanhã do nosso povo braguense. E infelizmente essa etapa passou e nós não fomos contemplados porque a prefeitura não se cadastrou. Ou alguma coisa estava ilegal, e se tinha alguma coisa ilegal, deve de se legalizar. Deve de se preparar. Porque se preparar quer dizer ficar apto para uma inscrição, se organizar, porque na própria bandeira do Brasil diz que ordem é progresso. Se não tiver organização, não tem progresso no nosso município. Então essa é a minha cobrança como vereador e como estou a par desse programa que foi lançado e infelizmente nós ficamos fora. RS qualificação. Quero falar um pouco sobre uma rua em Pedro Garcia, que se chama Rua Tiradentes. Passava nessa rua, eu acredito que há dias atrás, quando estava chovendo, e fui barrado ao passar na rua. Quando tinha alguém com enxadão, tinha alguém com uma pá, e tem o nome dos dois cidadãos citados. Se tiver uma pessoa que fala, pode ser um ditado muito simples, mas que mata a cobra e mata o porrete, sou eu. Quando eu passei, o rapaz abriu os braços para mim, na frente do meu carro, dizendo: olha, vereador, pouca vergonha. Isso é vergonhoso o que está acontecendo. Olha a situação aí na frente da minha casa. Olha a situação aqui nesse bueiro que está entupido. E o que é que vocês fazem? Eu vi que o rapaz estava meio agitado. Eu vou com calma. Eu disse: infelizmente, moço, enquanto vocês não aprenderem a votar, vai continuar as coisas de mal a pior. Você está cobrando a pessoa errada. Porque em certa ocasião, quando eu tive pedido voto, alguém dessa família me disse que não votavam fora do partido, que era o PMDB, o 15. Eu, como tenho respeito pelas pessoas, para terem respeito por mim, eu prego a democracia. Cada cidadão brasileiro tem o direito de escolher um partido para optar por ele e uma religião para seguir. Agora, respeitar a decisão do cidadão não é um direito meu, mas é um dever meu. E eu respeito a decisão. Respeitei muito bem. Se tu não vota fora, vota aonde você quiser. Só que aí no momento em que a situação estava feia, naquela situação, aí me enxergaram. Então estavam cobrando a pessoa errada. Você vota lá no 15, vai cobrar o do 15. Eu estou iniciando esse mandato com 16 anos, e não tive ainda o privilégio de ter um prefeito. Eu não tenho prefeito do meu lado, não tenho voz ativa na prefeitura. Então eu deveria de cobrar quem tem voz ativa na prefeitura e quem pertence a esse partido. E esse cidadão se chama Maneco, é Pedro Garcia. E talvez ele esteja me ouvindo nesse momento. E quem estava com a pai era uma pessoa de idade e chama-se Rico Froner. Eu disse, Pedro Garcia está cheio de representante do PMDB. Começa no início da vila e vem aqui no fundo da vila. Deve de cobrar eles. Mas eu vou fazer, por respeito à tua pessoa, um pedido para que a administração olhe com carinho para aquele povo que são religiosos desse partido. E até eu disse para ele que se vocês continuarem assim, vocês vão ficar muito tempo. Porque se eu me candidatar a prefeito, esse candidato do 15, tu vota nele. Você não quer mudança, tem que continuar cavocando. Mas, quando eu quis gravar um vídeo, aí não querem gravar vídeo. Querem conversar para mim. Agora, se é para o prefeito ouvir, parece que tem medo do prefeito, tem medo dos vereadores. Falando agora no colega aqui sobre politicagem, tem que terminar com isso. Respeito eles que votam no 15. E sempre vou respeitar. Porque nós temos no nosso Brasil democracia que simboliza a liberdade. Agora, se eu não voto nesse partido e tenho benefício, eu vou ficar fora. Isso chama-se politicagem e se chama, além de tudo, ditadura. E nós não temos ditadura. Terminou a ditadura. Nós temos liberdade, mas tem alguém que quer fazer o nosso município de ditadura. Se é desse partido, é meu amigo. E se não é, é meu inimigo. E é o contrário. Nós aqui somos todos amigos. Agora, o direito de eu ter um partido político é meu. E o direito do meu adversário de ter um partido político é dele. E devemos nos respeitar. E, infelizmente, quando chove, a situação na frente da casa do seu Maneco, naquela rua ali, é terrível mesmo. Estive lá presenciando, já tinha um rapazinho que estava bastante agitado, meio generalizando o pessoal. Tem coisa que nós não temos culpa. Agora eu vim aqui para fazer uma cobrança em nome dele, em nome daqueles moradores que moram ali naquela rua.
Chega a partezinha, Dorival.
Então, seria mais ou menos isso, gente, que eu teria para falar para vocês sobre esses pedidos. E se alguém tiver alguma coisa aqui, eu venho. Eu venho nessa casa. Eu venho aqui fazer uma cobrança, mesmo que diga o que me disseram, que não voto fora, mas a verdadeiramente cobrança devia sair para esse pessoal e eles apoiarem. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar. Às 19h27, em nome de Deus, declaro por encerrada a 14ª Sessão Plenária Ordinária 2026.